as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 3:55. E como a gente disse aqui nos destaques do programa, Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, voltou a ser presidente do STF até o fim de julho.
Isso, o Alexandre de Moraes assumiu hoje a presidência temporária do Supremo Tribunal Federal e permanecerá no comando até exatamente o dia 31 de julho, período em que responderá pelas medidas urgentes durante o recesso judiciário.
Ou seja...
Prepare o corpo, neném.
É, não sei, o que, que ele vai fazer nesse recesso todo? Você acha que vai ficar ali cutucando coisa?
Alexandre de Moraes, ele não tá à toa como presidente.
Ele vai advogar em causa própria?
Bom, 15 dias dá pra você fazer muita coisa como presidente, né?
É.
Muita coisa mesmo. Bom, a troca no comando do Supremo Tribunal Federal segue o calendário previsto para o recesso de julho. Alexandre de Moraes passa a ocupar a presidência da corte pelos próximos 15 dias, substituindo Edson Fachin, que esteve à frente do tribunal na primeira metade do período. Durante esse intervalo, o funcionamento do STF continua em regime especial, voltado principalmente para análise de casos considerados urgentes.
E mesmo com a suspensão dos prazos processuais durante o recesso, é aí que eu queria entrar, as decisões de caráter urgente seguem sendo apreciadas normalmente pela presidência do tribunal, enquanto os demais processos aguardam a retomada das atividades. Então vai estar ali tranquilinho para ele,
né? Tem a caneta na mão.
Exatamente. A divisão da condução dos trabalhos entre o presidente e o vice faz parte da rotina sabatina do STF durante as férias de julho, garantindo o funcionamento da corte sem interrupção.
Isso, e além de Moraes, outros ministros continuam em atividade para atender aí a demanda ou atender as demandas específicas enquanto parte da composição aproveita o período de férias. A presidência temporária será exercida até o dia 31, como eu falei. Alexandre de Moraes estará à frente do SDF e olha, trabalhando como nunca, hein?
Pois. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte, informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, 3:57.
Rádio Metrópolis, 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera! Beleza!
Aqui é Luciana de Itaguatinga Norte.
Aqui é Neide da Ponte Alta.
Fala, cabeça!
Márcio de O Francês.
Eu não posso fazer nada.
Vai começar o cabaré de sete.
O que mais que a gente tem, Solar?
Lenny Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção de Diniz brilhar. Seus óculos completos a partir de 10 de R$29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. A melhor tecnologia em lentes de filtro azul você encontra aqui. Aproveite! Óculos completos a partir de 10 de R$29,90. Vista 10 com as óticas Diniz, pra ver você feliz. Consulte o regulamento óticasdiniz.com.br.
Tem coisa melhor do que sair por aí com quem você ama, rir no caminho, escolher o destino e aproveitar cada instante da viagem. E para quem dirige carro elétrico, contar com pontos de recarga no trajeto faz toda a diferença. A Canaã Energy está presente com mais de 50 pontos em Brasília e Goiás, facilitando a sua rotina na hora de recarregar. Abra o aplicativo, encontre a estação mais próxima e siga a viagem com tranquilidade. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia para estar sempre em movimento.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis Esportes apresenta o amistoso internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização Metrópolis Esportes. Patrocínio Sesc DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
A Saga Hyundai convida você a conhecer o lançamento que já é um ícone global. Chegou o novo Hyundai i20. Design inspirador, espaço surpreendente, tecnologia inteligente e uma nova forma de dirigir. Agende seu test drive VIP Saga e descubra por que evoluir nunca foi tão inspirador. Novo Hyundai i20, o ícone global da Hyundai, agora na Saga Hyundai. Desacelere, seu bem maior é a vida. Rádio Metrópolis.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. @TrustBSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
E o tema é proteção veicular. Pergunta: qual a forma mais eficiente de manter o seu veículo livre de qualquer infortúnio?
Eu sei. Brascar.
Certa resposta? Mais uma pergunta. Caso haja algum imprevisto com seu veículo, qual a melhor forma de resolver essa situação?
Essa é minha. É só chamar a Brascar.
Boa. Última pergunta. Qual a proteção veicular com mais de 10 mil associados com assistência 24 horas em todo o Brasil?
Claro que é Brascar.
ZYC 498, 104,1 MHz, Rádio Metrópolis Brasília.
Tarde Metrópolis com a jornalista Kátia Maranhão.
Ooh, so girl, if you talk like you walk.
I take it to the floor? Ooh, you gotta get down, you know what to do. Hey, Mr. DJ,
Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4 horas e 5 minutos. Vamos aos nossos ouvintes, Dudu.
Simbora.
Boa tarde, Cátia Maranhão. Boa tarde, Júlio Ramazotti. Boa tarde, Bob. Boa. Que é o motorista de aplicativo. Rapaz, aí esse ouvinte é muito lúcido, hein? Ele tem razão, cara. Lula é presidente do Brasil há 4 anos. Tá na hora do cara ir negociar, que nem fala o Tony Pop, do Galegão com o pé embaixo lá. Entendeu? E a gente falar que é soberano, gente, esse papo de soberania não existe, cara. Lá, a gente usa o GPS dos caras. 85% da nossa agricultura depende do GPS. A internet dos caras a gente usa. Então a gente tem que negociar, cara, porque a gente não gosta. O Lula bota Flávio Bolsonaro como culpado. Que culpa tem Flávio Bolsonaro? Ele nem é presidente do Brasil. Então, assim, falar que Flávio Bolsonaro tem culpa lá, que ele tá instigando. Cara, você é o presidente, cara. O culpado é você, cara. Você que tá governando. É isso, gente. Ah, pelo amor de Deus. Mas isso aí. Boa tarde a todos.
Boa tarde. Valeu. Não, adorei sua participação. Valeu.
Tá? Lúcido também.
Lúcido também. E tem uma coisa, Bob, tem uma coisa importante que ele falou aí. Ah, sim, o governo brasileiro deveria ter visto isso antes. Agora, não fará nada. Não, fará muito pouco nesse ano de eleição. Por isso que eu te falei aquela hora.
Assim,
o que dá para fazer agora que não seja feito pela Camex? É Camex que se fala, que isso. É a Câmara de Comércio Exterior e pelo Ministério das Relações Exteriores.
E a última...
O que dá para fazer quando até um empresário, como Joesley Batista, entra nesse circuito para tentar resolver? Alguém que não é do governo.
E teve a ameaça da última taxação, aí teve aquelas reuniões mais, e pronto, a taxação acabou. E, estranhamente, aconteceu aí a negociação de uma das terras raras, né? Isso sim.
Isso é terrível.
Não estou apontando, mas estou levantando evidências, né? Assim... Não teve mais a taxação e, estranhamente, uma empresa americana comprou.
Olha, terras raras. Sabe o que acontece a partir de segunda-feira?
O quê?
Não vai dar mais pra gente falar essas coisas, não.
Com carinho dá.
Agora, 4 horas. Não, vamos pra mais um, mais por favor. Um. Obrigada.
Boa tarde, Metrópolis. Boa tarde, Cátia Maranhão e equipe. Cátia Maranhão, com relação a essa questão aí do comércio exterior, esse conflito entre aspas, Brasil e Estados Unidos, eu acho que a gente não tem que se preocupar, não. Vamos nos preocupar com vamos estreitar as relações com Cuba, Venezuela, Irã e outros países mais, que vão trazer bastante divisas para o Brasil. E assim, quem está sofrendo com isso são as empresas brasileiras.
Sem dúvida.
Grande parte está migrando para o Paraguai. Que exemplo que o governo brasileiro está dando para o resto do mundo? Essa política atrapalhada que está fazendo. Deus me livre, tomara que chegue logo as eleições, que a gente faça uma escolha certa. E todo mundo sabe qual é a escolha certa para o Brasil.
Tá bom.
Valeu, boa tarde. Aqui é o Mário Taqueuspa.
Oi, Mário, você não está errado de jeito nenhum. E realmente as empresas estão migrando para o
Uruguai e Paraguai.
Uruguai,
na verdade, Uruguai e os endinheirados.
Exato. É o lugar que eu vou me aposentar, viu? No Uruguai, porque é bem bacana.
Sim.
Só tem muita gente mais velha, gente como eu.
Sim.
Daqui pra cima, né? Aquela coisa.
Velha estrada.
Mas olha, meu amigo, é impressionante. As pessoas e as empresas saem do Brasil em função da tributação, que é algo inimaginável em relação a outros países. Tudo bem você pagar tributos, desde que você tenha um retorno disso para a população. E não é isso que a gente vê.
Falando em tributos, a partir do ano que vem entra aí um novo tributo que as empresas, vou trazer assim de uma maneira bem superficial, amanhã eu prometo trazer com mais detalhes. Toda empresa brasileira vai ter o governo. 1/3 da empresa vai ser do governo. Como sócio.
Deus do céu.
O governo vai ser sócio de 1/3 de todas as empresas. Pronto, reformulei direito.
Tenha santa paciência.
Já pensou, Kátia?
Você tá vendo?
Você, como sócia de 1/3 de todas as empresas do Brasil?
Não, alguma coisa tem que acontecer para que esse cenário mude.
É um imposto IVA.
Pois é. Agora, Bob, é o seguinte, você vê a qualidade da nossa audiência.
Sim, sim.
Essas pessoas. E um deles falou, inclusive, que ouviu o Toninho nos Cabeças. Olha, adoro, porque vocês também ouvem os Cabeças ou assistem na internet ao vivo, né?
Sim.
Aqui no site do Metrópolis. Toda a programação é muito boa, mas eu fico encantada com o quanto vocês conhecem o Brasil. Encantada, não precisa concordar comigo, não. Eu tô aprendendo com vocês também.
Olha aí.
Agora, 4 horas e 10 minutos. Bob, para variar, eu quero que você chame a nossa repórter, porque o tema é importante.
Exatamente. Ainda falando sobre essa crise geopolítica, o tarifaço, Márcia Paraviso preparou uma matéria bem bacana falando sobre essa questão da reciprocidade, sobre a questão do tarifaço, e a gente vai acompanhar agora. Vamos lá.
Após a confirmação da tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros divulgado nesta quarta-feira pelos Estados Unidos, o governo do presidente Lula anunciou que vai colocar em prática a lei da reciprocidade econômica e recorrer à Organização Mundial do Comércio. Em nota, o Planalto classificou a decisão americana como um marco lastimável nas relações entre os dois países e afirmou que a medida não tem justificativa. Pela legislação, o Brasil poderá impor taxas e impostas de importação sobre produtos vindos dos Estados Unidos, retirar benefícios comerciais e suspender obrigações e direitos de patentes ou propriedade intelectual. Para acionar os mecanismos, é preciso uma análise da Câmara de Comércio Exterior, a Camex. Para o economista e professor da UNB, César Bergo, o governo brasileiro tentou demonstrar ao escritório do representante de comércio dos Estados Unidos que as alegações para taxar o país não têm fundamento.
Obviamente o Brasil se esforçou para provar junto àquele órgão que não havia esse tipo de situação, que envolvia desde meio ambiente, trabalho escravo, PIX, a questão também relacionada a contrabando, a questão de direitos autorais, etc. Mas parece que eles não quiseram ouvir o Brasil e tomar a decisão, então.
O especialista fala dos impactos tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos.
No tocante ao Brasil, tem um impacto no mercado de trabalho, pode ter desemprego, balança comercial também deve sofrer um pouco, mas não tem a menor dúvida de que vai chegar-se a uma conclusão de que o maior prejudicado é o próprio consumidor americano. Mas, no curto prazo, o Brasil será prejudicado também.
Enquanto analisa os detalhes da decisão americana, o governo brasileiro avalia os próximos passos. Mas, neste momento, a prioridade é adotar os mecanismos previstos na Lei da Reciprocidade e contestar a medida na Organização Mundial do Comércio. César Bergo fala da lei, mas acredita que as negociações vão continuar.
Essa reciprocidade vai ser uma forma pensada, inteligente, para não atingir o consumidor brasileiro. Existe essa possibilidade, sim, inclusive em função de organismos internacionais que tanto os Estados Unidos como o Brasil fazem parte, que o Brasil pode acionar essa cláusula de reciprocidade. E a reciprocidade vai ser dada, obviamente, na importação de alguns produtos norte-americanos. Mas eu acredito ainda que cabe negociação, sobretudo em função dos impactos que vão ser observados nas duas economias. Mas, nesse primeiro momento, no curto prazo, a decisão está tomada.
Por outro lado, os Estados Unidos já ameaçaram o Brasil com mais consequências caso o país decida reagir com reciprocidade. Com essa nova taxa, o Brasil ocupa o segundo lugar entre os países mais afetados pelas tarifas norte-americanas, atrás apenas da China. Márcia Paravise, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4 horas e 17 minutos. Olha, a Câmara dos Deputados entrou em recesso parlamentar sem concluir a votação de projetos, gente, considerados prioritários.
Alguns.
Fica quieto.
Esse é.
Entre as propostas adiadas estão o projeto... Fica quieto, garoto. Justamente esse aqui que você não gosta. Estão o projeto que trata da misoginia. A atualização do teto de faturamento dos microempreendedores individuais. Importante. Mudanças na área dos combustíveis e outras matérias que devem voltar à pauta em agosto. Agora, a gente tem uma lá tramitando no Senado também, que é a escala, né?
Pra acabar com o fim da escala 6x1.
Que nada.
Bom, a Câmara dos Deputados encerrou os trabalhos do primeiro semestre e deixou uma série de projetos importantes para depois desse recesso parlamentar, entre eles o projeto que tipifica a misoginia, como a Kátia falou agora há pouco. Esse é o projeto que pode deixar para depois.
Chega, Bob, chega. Vai, continua.
Tipo assim, 2060.
Continua.
Bom, o fato é, a escala 6x1, mas que escala 6x1 já passou pela Câmara dos Deputados, foi lá pro Senado, enfim, também tá aguardando. E o fato é o seguinte, tem o teto no MEI. Isso daí é importantíssimo.
Super.
Bom, antes da pausa, o principal esforço da base do governo foi concluir um acordo para renegociar cerca de 100 bilhões de reais em dívidas do setor rural. A medida que será enviada por meio de uma medida provisória. Enquanto isso, outras propostas consideradas relevantes acabaram ficando em segundo plano, diante das divergências políticas e da proximidade do calendário eleitoral. Ou seja, alguns nem vão passar este ano.
Então, essa
pausa aí foi a, digamos assim, a pá de cal em muitos projetos que estão lá parados, estacionados, porque vai chegar aí o período eleitoral, de fato não vai poder fazer absolutamente nada. E aí, o novo governo, novos deputados, e aí volta tudo para estaca zero.
Enfim, olha, nem dá para continuar com isso, porque não vale a pena. Agora, 4 horas e 19 minutos.
Você quer me calar?
Não quero. Aliás, você já notou que eu não calo ninguém.
Tá vendo?
Né? Eu adoro a liberdade de expressão. Se é contrária, se não é, adoro.
Tem ministro que não gosta, não.
O máximo que eu faço é brincar, né? Ah. O máximo que eu faço é brincar, fica quieto.
É, eu sei.
Bom, vamos lá.
Bora.
Essa nova tarifa dos Estados Unidos atinge exportações brasileiras e muda cenário para a indústria. Por que que isso não estava junto com as outras lá do começo?
É porque isso aqui precisa de detalhes, que a gente vai falar de algumas áreas que, de fato, vão sofrer um impacto muito grande.
Então
vamos pular aqui, então, de fato, porque, olha, a decisão dos Estados Unidos redesenha aí o mapa de exportação brasileira para o mercado americano, enquanto o setor ligado ao petróleo, café, carne bovina, aeronaves, celulose, que é o papel,
exato,
também escaparam aí da nova cobrança. Segmentos da indústria terão aí que enfrentar as tarifas adicionais dos 25% a partir do próximo dia 22.
Próximo dia 22, ou seja...
Escreve-se como você diz, né? Semana que vem. Quarta-feira que vem. Bom, vai atingir máquinas, pneus, açúcar, etanol. Olha só, e o etanol que veio, né?
Não, uma porcentagem, é um outro problema também.
Uma porcentagem para a gasolina ficar aí mais barata. Olha aí, ó. Olha aí o pulo do gato, como dizem. Tabaco, madeira, calçados e produtos de alumínio estão entre os mais afetados, o que pode elevar os custos e reduzir a competitividade desses itens. Você sentiu aí que existia aí uma informação privilegiada em relação ao governo quando falou que vai aumentar a quantidade de etanol na gasolina para baratear?
Pois é. Olha, gente, a medida foi anunciada após a conclusão de uma investigação comercial conduzida pelas autoridades americanas e ela alcança milhares de produtos brasileiros, como a gente falou, por enquanto, 4.123, acho que é esse o número que eu falei no início do programa, embora diversas mercadorias tenham recebido isenção por razões econômicas e estratégia deles, do governo americano.
Sim.
Os Estados Unidos compraram cerca de 37 bilhões de dólares em produtos brasileiros em 2025, mantendo o país entre os principais destinos das exportações nacionais. Agora, ainda assim, Bob, permanece a incerteza sobre a cobrança total que será aplicada, já que não foi esclarecido se a nova tarifa poderá ser somada à taxa global temporária daqueles 10% já existentes.
Pois é, em outro ponto que chama a atenção, Kátia, é que produtos de aço e alumínio já enquadrados em outra regra comercial americana ficaram fora da nova tarifa de 25%, mas continuam sujeitos a cobranças de 50% que já estava em vigor. Além disso, uma nova investigação aí segue em andamento nos Estados Unidos e poderá ampliar as restrições. É aquela investigação dos 12,5% a mais. Agora você entendeu por que que estrelou aqui uma nota completa só sobre isso?
Meu papel é te encher a paciência.
E o meu é paciência com espaço para encher.
4:23.
Bom, vamos falar aqui agora de uma matéria da Josi Silva que está sensacional, vamos lá?
Opa, Josi sempre trazendo algo bacana. Senado aprova penas maiores em crimes contra professores e médicos.
Vamos lá.
O Senado aprovou um projeto de lei que aumenta as penas para quem cometer crimes de violência contra professores, profissionais da saúde e da segurança durante o exercício da profissão ou em razão dela. Pelo texto, a principal mudança é o aumento da pena para o crime de lesão corporal simples, praticado contra essa categoria. Atualmente, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Se aprovada, a punição poderá chegar até 5 anos de reclusão. Lesão corporal grave, quando resulta, por exemplo, em aborto, deformidade permanente ou morte, o projeto estabelece aumento de 1/3 a 2/3 sobre a pena prevista para este crime. A proposta surgiu diante do crescimento dos casos de violência nestes ambientes. Um dos mais recentes, que por pouco não se transformou em uma tragédia, é o da professora Michele Ramos, ocorrida em uma escola municipal em São José dos Campos, São Paulo, este mês de julho. Alunos do 8º ano colocaram uma lâmina de vidro no copo de água da docente, isso durante uma aula de ciências. Michele relatou a situação durante entrevistas.
O menino simplesmente achou que tudo bem ele pegar um pedaço de vidro e colocar no meu copo, se exibir para a sala. A sala vê, cara, é uma dor muito grande. A sala viu o que estava acontecendo e ficaram de murmurinho. E eles não falaram e ainda ficaram, se eu fosse você, eu não beberia essa água, professora. Que momento? É normal isso.
A professora foi alertada por outros estudantes e não chegou a beber o líquido. Um dos 3 alunos envolvidos foi transferido para outra escola. Já Michele continua de licença por conta do trauma. Ela sente medo de retornar à sala de aula. Ainda segundo o projeto que endurece as penas para crimes contra profissionais da educação, saúde e segurança, os crimes contra a honra, constrangimento ilegal e ameaça passam a ter aumento de 1/3 da pena estabelecida. Já a incitação ao crime e desacato terão as penas dobradas. Apesar de já ter sido aprovado pela Câmara dos Deputados, o texto foi alterado no Senado e por isso deve retornar à Câmara para a última análise. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Seguimos com as atualizações para você que segue acompanhando a programação aqui da Rádio Metrópolis e observando aqui as nossas câmeras, tem trecho de lentidão nesse momento na Estrada Parque Taguatinga. Para quem segue no sentido Ceilândia-Taguatinga, reflete de um acidente que aconteceu mais cedo, na altura do viaduto do Jockey. A rota alternativa para o motorista que vem do CIA seguir pela marginal ou via estrutural com melhor fluidez. Consórcio Embracon. Seu próximo passo começa com quem entende de conquistas há mais de 37 anos. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Rádio Metrópolis. 104.1.
Chegou a hora, Brasília! A final da Copa do Mundo é neste domingo e a diretoria enlouqueceu. Fala, garoto, prepare o corpo, neném!
Olha ele aí, ó.
Ok, sou eu, mas tenho certeza que o Pop falaria isso mesmo. A Rádio Metrópolis vai te dar uma TV de 40 polegadas no bolão dos corneteiros. E pra ganhar, é só você cravar o placar do jogo.
Argentina! Espanha!
Acesse nosso Instagram, @Rádio Metrópolis, e saiba como participar. O resultado sai no programa Cornetada, nesta segunda-feira, às 20h. Bolão dos Corneteiros, sua cornetada, que vale uma TV gigante.
Rádio Metrópolis.
104.1.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Seu novo Hyundai i20 está na saga Hyundai. Vem!
Rádio Metrópolis. Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026. Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque da Cidade, tem shows de Baiana System, Céu, Mundo Livre SA e muitas outras atrações. Traga sua canga, sua cadeira de praia e reúne os amigos para curtir música, cultura e diversão ao ar livre. Tem ainda atividades para toda a família. Entrada solidária, 1 quilo de alimento não perecível. Realização Sesc DF.
Arraiá de oferta Sobradinho Carnes. Olha só. Coxinha da asa, 7,99 o quilo. Linguiça suína seara, 13,99 o quilo. Peito bovino, 31,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Rádio Metrópolis.
Alô, Brasília. O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Atenção, as melhores ofertas da Jeep chegaram ao Complexo Primavia Aeroporto. O novo Jeep Renegade Altitude 2026-2027 por apenas R$ 129.990 com entrada, mais 72 vezes de R$ 1.286,09. Tem mais. Jeep Compass Longitude 2026-2026 de R$ 203.690 por apenas R$ 169.990. Com taxa zero, supervalorização do seu usado pela tabela FIP e emplacamento grátis. Passe na Jeep Via Motors no Complexo Prima Via Aeroporto e aproveite essas condições por tempo limitado. Jeep Via Motors, desacelere. Seu bem maior é a vida.
Rádio Metrópolis.
Alô, eu sou a Onça Rádio Metrópolis.
Tava esperto, hein, garoto?
Boa nativa.
Aí sim, Adilson Ferreira Santana. Você é do Recanto das Emas?
Isso.
Conta pra mim aí, os horários, as datas que você anotou os toques da buzina.
Eu anotei dia 9 do 7 às 13h01 e dia 10 do 7 às 10h14.
Arrebentou, meu garoto! Sim. Ganhou! Adilson, vai fazer o que com essa grana? R$ 500 em dinheiro vivo, conta pra gente.
Vou botar um pouco de gasolina e vou dar aí com a mulher. Queria mandar um beijo pra minha esposa, Marluca, aí eu te amo.
Aê!
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Farol, se alguém ligou, acerta o farol, acerta o farol.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4 horas e 34 minutos. Ó, vocês dois, hein? Vocês param.
Porque ela não ouviu.
Não ouvi mesmo, nem quero ouvir. Melhor. Vamos lá para os nossos ouvintes, que eu quero ouvir os participantes.
Isso, eu quero.
Boa tarde, Tarde Metrópolis. Boa tarde, Dudu. Boa tarde, Bob. Boa tarde, minha querida Kátia Maranhão.
Boa tarde, querido.
Um abraço.
Outro.
Sobre a enquete do dia, vamos lá. Eu, a minha opinião é a seguinte: como brasileiro, eu acho que está na hora do brasileiro despertar para a realidade e ver que é uma coisa que prejudica não só os empresários, mas prejudica nós também, que somos consumidores, né?
Sim.
Então, vamos esquecer esse negócio de partido,
boa,
desse ou daquele, e vamos lutar pelo país. Coisa que os nossos políticos não vêm fazendo, infelizmente. Porque, na minha opinião, eles tinham que se unir, todos eles, independente de política, e procurar uma solução para o Brasil. O Brasil é um país rico, essa é a minha opinião. Marcos Eduardo de Santa Planaltina, um abraço.
Marcos, você falou muito bem, só que é o seguinte, você acha que político algum dia nesse país pensou em se unir, pensou no povo? Nada, eles fazem tudo para eles se beneficiarem, infelizmente. Yeah. Né? Reeleição e tudo mais. Por isso que eu não tenho mais essa coisa que eu já tive com política, sabe, Bob? Vamos para mais um, Juju?
Boa tarde, Kátia.
Boa tarde,
Ramazotti.
Ramazotti.
Marcelo aqui falando.
Oi, Marcelo.
Em relação a essa questão da taxação do governo, tem que ser, tem que ser observado, né, com mais critério isso aí.
Uhum.
A situação toda gira em torno da questão da exploração, né, da terra rara para poder fabricar as baterias, né?
Sim.
O governo americano, ele tem interesse na exclusividade dessa exploração.
Sim.
O Brasil já faz concessão para,
sim,
a China, né, para que eles possam explorar e estar produzindo as baterias dele. Não à toa é que, em contrapartida, essa quantidade, né, de marcas chinesas que estão circulando aqui, né, dos carros, né, dos carros, sim, elétricos. Os americanos queriam isso, essa exclusividade. E não foi o que ocorreu, né, na negociação.
Só uma parte.
E aí, em contrapartida, obviamente, eles sobretaxaram, né, agora. E aí o pessoal fica usando isso aí como pano de fundo, né, dizendo que é o Flávio, dizendo que é Pinks, dizendo não sei o que mais, papapá. Isso aí não tem nada a ver. A questão é o interesse do americano em querer ter exclusividade da exploração, até porque só eles e os chineses é quem detém a tecnologia de exploração e transformação nisso em baterias, né?
Entendi.
Você imagina só o mercado automotivo aqui lotado de carros americanos, né? Todos eles elétricos.
Sim.
Seria uma maravilha, né? Como não é o caso, não é mais interessante para nós, aí essa briga ainda vai perdurar ainda muito tempo. Beleza? Um abraço.
Outro, querido. Agora, ele falou uma coisa que é interessante, tá? Porque não é a teoria da conspiração, mas eu percebi que ele quis dizer, Bob, que esse tarifaço é um pano de fundo para questões maiores como terras
sim,
raras.
Sim,
né?
Desde o início.
Desde
tanto
o
que após o tarifaço aconteceu aquela negociação.
Exatamente. É muito interessante ouvir nossos ouvintes com situações assim, que ficam muito claras, porque não é teoria da conspiração.
Sim.
E você sabe que eu tenho um pezinho assim de acreditar muito em teoria da conspiração. Muito obrigada pela participação de vocês. Agora, 4 horas e 38 minutos. Anvisa.
Mudando de assunto,
né? Ah, chega, pelo amor de Deus. Anvisa, agora esse daqui também não é bom, não. Você sabe que, deixa eu falar aqui. Anvisa manda recolher lotes de água mineral após detectar bactéria. Essa bactéria foi a que matou o presidente Tancredo Neves, que foi substituído pelo presidente Sarney.
Sim,
né?
Sim.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento de 2 lotes da água mineral sem gás Mamba Water, tô péssima, após a detecção da bactéria Pseudomonas aeruginúgicas, na verdade, viu? Em análise de rotina realizadas pela própria fabricante.
E essa medida vale para as latas de 350 ml dos lotes 13 e 14 produzidos nos dias 3 e 4 de abril deste ano, viu? Além do recolhimento, a Anvisa suspendeu a comercialização e distribuição e o uso desses produtos em todo o país.
Segundo a fabricante, cerca de 82% das unidades desses lotes já foram bloqueadas e retiradas de circulação. A empresa informou que a contaminação foi pontual, restrita aos dois lotes, e afirmou que até o momento não há registro de consumidores com problemas de saúde relacionados ao caso. Olha, Pseudomonas aerúrgicas estava no hospital de base, porque você sabe que Tancredo Neves estava no hospital de base quando pegou essa bactéria.
E até então era algo desconhecido. Exatamente. E tudo mais, muito tempo depois.
Exatamente. Foi
descoberta essa questão. A orientação para quem comprou a água é não consumir o produto e nem entrar em contato, viu, com o produto. O negócio é fazer contato com a empresa pelos canais oficiais de atendimento para obter informações sobre a troca ou reembolso, viu? Pseudomonas pode sim representar um risco, principalmente para pessoas com imunidade comprometida, que já havia aí, né, esse alerta no mercado. Então, gente, eu tome bastante cuidado. Os lotes é o lote 13 e 14, produzidos no dia 3 e 4 de abril. E se você tem o produto na sua casa, tem o SAC, que é o serviço de atendimento ao cliente, no rótulo, você pode ligar para saber como vai proceder para devolver o produto e ter o seu dinheiro de volta.
É isso, agora 4 horas e 41 minutos. Agora a gente vai falar de um caso, gente, de assédio moral de um diplomata lá em um consulado brasileiro.
Isso.
Não é, Bob?
Em Hong Kong.
Hong Kong. É. Pode ir lá.
Bom, funcionários do Consulado Geral do Brasil em Hong Kong denunciaram o Itamaraty, né, por um suposto episódio de intimidação e uso de apelidos ofensivos por parte do diplomata Helvelter de Matos. As reclamações deram origem a um procedimento, né, investigativo, que resultou aí na assinatura de um termo de ajustamento de conduta pelos envolvidos. Olha, eu vou te falar um negócio, viu? É de extremo mau gosto muito esse tipo de brincadeira. Os apelidos utilizados, então, nem se fala.
Exato.
É assustador.
Não, e vindo de um diplomata.
Exatamente.
Que é um funcionário público.
Sim.
Que faz um concurso, um dos mais difíceis aqui no Brasil.
Aham.
Não é? E que normalmente tem uma personalidade mais voltada para erudição, para boa educação. Sim. Enfim, esse aqui realmente fugiu à regra. O ambiente no Consulado Geral do Brasil em Hong Kong virou alvo de denúncias encaminhadas, então, ao Itamaraty por servidores da unidade. Em cartas coletivas, os funcionários afirmam que o diplomata Helvelter de Matos utilizava apelidos considerados ofensivos, e são ofensivos, para se referir a colegas como Bruxa 1, Bruxa 2, Bruxa 3, Fujona e a empregada do cachorro, além de adotar uma postura descrita como intimidatória no relacionamento com a equipe. Os relatos também citam declarações de atitudes que, segundo dos autores, contribuíram para um ambiente de trabalho marcado por tensão e insegurança. Olha só, Bob, é assim, olha, o seu apelido, o diplomata Helvelter, deveria ser de persona non grata.
É verdade. Bom, as denúncias ainda apontam supostas falhas administrativas, mudanças na distribuição de funções e o acúmulo de demandas sem resposta em setores considerados estratégicos. A situação que, de acordo com os servidores, prejudicou o funcionamento do consulado, viu? Também foram mencionadas as reclamações envolvendo o embaixador Vladimir Valer Filho, acusado pelos autores das cartas de práticas que teriam aí gravado o clima interno. Agora, Kátia,
sim,
isso não é esperado de pessoa nenhuma, fato.
De ninguém.
Agora, quando se trata aí de um diplomata, como você falou, que tem todo o conhecimento, tem todo, digamos assim, o tato com as pessoas, precisa ter.
Exato. Se esse homem faz isso com os funcionários, eu imagino que durante uma negociação nos países em que eles, ficam, isso não será salutar para nós brasileiros, né? É ruim de todas as pessoas. Agora, normalmente um cidadão como esse, diplomata ou não, deve ter uma baixa estima enorme para querer humilhar as pessoas.
Exatamente. O Ministério das Relações Exteriores confirmou o recebimento das denúncias e informou que o caso foi encaminhado à Corregedoria do Serviço Exterior, dando origem aí, né, a um procedimento investigativo.
Exatamente. Muito bem. Tem mais a que investigar mesmo. Agora, 4 horas, 45 minutos. E a Câmara dos Deputados fecharam acordo para renegociação de dívidas de produtores rurais. Isso é muito bom.
Muito bom. Quem traz os detalhes para a gente é a nossa repórter Márcia Paravis.
O governo e a Câmara chegaram a acordo para viabilizar a renegociação das dívidas de produtores rurais afetados por perdas provocadas por eventos climáticos e pela queda dos preços agrícolas. O entendimento foi anunciado pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, e pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e será colocado em prática por meio de uma medida provisória publicada pelo governo. Durigan fala de algumas das novas regras.
Nós temos um prazo para quem teve perda de safra, 2 safras, 30% de perda, seja em razão de mudança climática, seja em razão de variação de preço, de 8 anos com 2 anos de carência sem necessidade de pagamento de entrada. É um prazo inédito e muito para atender a situação do agronegócio que precisa.
Para os produtores que sofreram perdas ainda maiores e pelo menos 40% da renda em 3 ou mais safras, principalmente em razão de eventos climáticos extremos, o prazo será ampliado para até 10 anos, também sem entrada. As taxas de juros variam conforme o porte do produtor. Produtores da agricultura familiar que fazem parte do PRONAF pagarão juros entre 5 e 6% ao ano. Já os produtores do PRONAMP, de médio porte, pagarão entre 8 e 9%. E os grandes produtores terão taxas de 11 a 12%, dependendo da origem das perdas. Cooperativas de produção também poderão participar. E tanto os bancos públicos quanto instituições financeiras privadas estarão autorizados a oferecer as novas condições. Mota fala da relevância das medidas para um setor tão importante para a agricultura brasileira.
No intuito de poder ser mais abrangente no que diz respeito a essa renegociação, já que os produtores rurais do Brasil enfrentam hoje um cenário de muita dificuldade e principalmente muitos deles sem condições de renegociar suas dívidas, o que impacta diretamente a produção do nosso país, e nós sabemos a importância que o agronegócio tem para o PIB brasileiro.
Agora, com o texto negociado entre o Executivo e a Câmara, a expectativa é ampliar o acesso dos produtores à renegociação, preservando a atividade no campo e reduzindo os efeitos das perdas acumuladas nos últimos anos, segundo o ministro da Fazenda. Márcia Paravis, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, it was different for me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, like, yeah. I finesse down Western Road, hey, yeah. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E.
It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Yeah. Hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog. Without 40, Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan. I can't do this on my own, ayy, yo. Someone watching it close, yeah, close. I've been me since Scarlet Road, ayy, roll, ayy. Might go down as G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, ayy, wait. I make sure that Northside E, yeah. And still. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and 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 on me.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, agora 4h50. E Júlia Lopes está aqui no estúdio. Boa tarde. O que temos hoje?
Hoje temos mais uma repercussão em terceiro lugar nas mais lidas do portal do caso da bebê de 10 meses que faleceu, do caso trágico. É, após os suspeitos serem presos, né, o Francisco Rai, que é o padrasto da criança, ele mantinha um relacionamento com a mãe da criança há poucos dias e foi preso após a morte da bebê por suspeita de ter estuprado a criança. Aí ele já se voluntariou para fazer os exames...
DNA,
para ele mesmo se voluntariou, segundo a defesa, e em nota a defesa também esclareceu que ele disse que não estava no mesmo quarto em que a criança estava dormindo, então ele nega qualquer envolvimento no caso. O primo dele também está preso, Roberto Levi Oliveira, e os dois agora estão com prisão preventiva.
É. Tem que esclarecer isso daí, é monstruoso, enfim. Isso. Vamos ao segundo lugar?
Segundo lugar, vai para um assunto quente que está aqui bombando, que são as declarações do ministro Mauro Vieira. Ministro Mauro Vieira disse que as declarações de Rubio, o secretário americano, são inaceitáveis e ofensivas. Durante seu pronunciamento hoje, ele esclareceu que o Brasil realizou diversas negociações com